Salve, salve, galera. Eu sou o Rafa.
Eu sou o Max.
E nós somos os...
Amigões.
Galera, mais uma semana e mais um episódio aqui do podcast dos Amigões. E hoje estaremos falando sobre um dos grandes filmes nacionais do ano passado e também um dos grandes filmes nacionais que teve tamanha repercussão nos últimos anos. Bacurau, dirigido por Kleber Mendonça Filho, o mesmo diretor de Aquarius, também, que é um ótimo filme, e O Som ao Redor. Nesse episódio temos a participação mais uma vez da nossa querida amiga Sara, que estará falando tudo o que ela achou desse filme, as simbologias, tudo relacionado à cultura e tudo o que ela acha de pertinente a ser falado nesse episódio. Sara, muito obrigado mais uma vez por estar presente aqui no podcast dos Amigões.
E aí, gente, eu que agradeço o convite novamente, né? Não gosto pouco de falar coisas que não tenho a mínima graduação para falar, mas estamos aí porque a gente gosta, né?
Com certeza, a gente só participa aqui pessoas que não são graduadas em...
É o requisito básico, é.
Exatamente. Esse episódio eu quero dedicar também para nossa amiga, ela que infelizmente não pôde comparecer a esse episódio, ela estava aí escalada, vamos dizer assim, para participar conosco. Infelizmente ela não conseguiu por alguns problemas, mas logo logo ela estará participando de alguns episódios posteriores a esse. Também quero agradecer mais uma vez a participação aqui do nosso querido amigo e sócio, amigão Max. Né, amigão?
Promovido a sócio.
Amigão, fala pra nós, de início, o que é o filme Bacurau, aonde ele se passa e essa visão geral que você tem, que você pode falar pra galera aqui, lembrando que esse episódio contém diversos spoilers.
Bom, Bacurau, filme dirigido pelo Kleber Mendonça Filho com Juliano Dornelles, né? Eles colaboraram para fazer esse filme. Ele é um filme muito interessante, que se passa na cidade fictícia de Bacurau, no Nordeste brasileiro, em um futuro que a gente não tem a data específica, mas a gente sabe que é no futuro distante, ou próximo, talvez, a gente não sabe. É interessante notar que esse filme, ele começa, assim como Parasita, que a gente até tinha conversado, ele começa num gênero específico e ele vai transgredindo por vários outros, assim, até que terminar, tipo, numa autêntica trecheira, sabe? Tipo, um terror gore. Eu acho que é muito interessante, porque conta a história de uma cidade brasileira que, de repente, some do mapa. E, conforme o filme vai passando, a gente descobre que cidadãos americanos, né, estrangeiros, vieram pra cá pra fazer uma caçada humana, onde contaria pontos, cada pessoa que eles matassem e tal. E por isso... Eu acho que foi muito interessante esse filme, e ele meio que foge do padrão do cinema brasileiro, porque ele passa por diversos filmes, ele homenageia diversos autores, tem referências a Sérgio Leone, referências...
John Carpenter, né?
John Carpenter, tem até a música do John Carpenter no filme.
É, exatamente, isso que eu acho que é muito interessante, a gente vai até comentar um pouco sobre as músicas também no filme, e como elas especificam cada momento do filme também. Sara, quais eram as suas expectativas para o filme? Você realmente, depois de toda a repercussão, esperava encontrar um filme que tivesse e tenha te dado tamanho impacto?
Não. Eu não tinha expectativa para o filme. Eu assisti o filme, né? Não consegui assistir nos cinemas, né? Na minha cidade não passou. E na cidade próxima que tava passando o filme sempre tava sendo mudado de horário, assim. Então, eu não consegui me organizar pra ir nesses horários que eram picados, assim, que eles, o cinema lá de Ribeirão Preto, que é a cidade aqui perto, tava fazendo. Então, eu não consegui assistir no cinema. Só que eu fiquei vendo aquela famosa frase nos Twitters da vida, que é tipo, você já assistiu Bacurau? E eu fiquei assim, mano, que filme é esse, né? Eu não esperava nem um pouco sobre o enredo do filme, o que seria esse filme, assim. E depois eu acabei de assistir o filme e fiquei muito impactada, assim. Eu assisti uns 3 meses depois que o filme tinha lançado. E eu achei impressionante, primeiro, que ninguém deu spoilers do filme em rede social, em nada.
Sim, sim.
Até hoje, assim, mesmo depois do filme já ter ido pra alguns streams, mesmo sendo pago, mas com mais acessibilidade, assim. Até hoje ninguém colocou spoilers, assim, na internet. Eu acho isso muito impressionante, até. Porque foi um filme bem repercutido, né? E... nossa, que filme! Até hoje, quando eu paro pra pensar nele, eu fico muito impressionada de como esse roteiro é bem construído e como esse roteiro é próprio. É próprio, eu falo no sentido de como esse roteiro é pra nós e como nós estávamos... nós, eu falo enquanto brasileiros, né? Estávamos precisando ver esse filme, né?
Exatamente. E, amigão, faz tempo, né, que a gente não vê um filme como esse ter tamanha repercussão, não só aqui no Brasil, mas também lá fora. Vários críticos e próprios diretores falando que Bacurau é um excelente filme que retrata a nossa realidade aqui. Não retrata apenas a realidade do regionalismo, da onde o filme se passa, né, que seria no Nordeste, mas que traz a mensagem para todos os brasileiros de alguma forma.
É interessante, né, porque ele era um filme cotado para ser nosso representante no Oscar, né, mas Juliano Dornelis até fez várias viagens aí pelo mundo afora para tentar convencer o pessoal, mas acabou que não deu muito certo, que nem no Brasil ele acabou vencendo. Mas eu acho que foi muito interessante Bacurau, porque eu acho que foi um filme que ele foi muito abraçado pelo público brasileiro em si, que há muito tempo não abraçava um filme, né? Acho que o último talvez seja Tropa de Elite.
Talvez Aquários também, o próprio Kleber, né?
Mas eu acho que Aquários não chegou no grande público igual o Bacurau chegou, né?
É, exatamente.
Eu acho que o Bacurau, acho que se você falar pra qualquer pessoa que tem internet, que usa Instagram, que usa Twitter, e falar assim, já viu o Bacurau? Tipo, a pessoa pelo menos já vai lembrar do nome, sabe?
Sim.
Foi tipo uma histeria coletiva, assim, no Brasil. E eu acho interessante que... acho que ele conseguiu agradar todos os públicos. Eu mesmo, quando fui procurar pra assistir Bacurau, foi mais por recomendações de amigos meus que gostam de filmes de terror, sabe? Tipo, ó, pô, esse ano no Brasil tem dois filmes muito bons. Tem o Morto Não Fala e tem o Bacurau. Aí os caras, tipo, recomendavam, né? Falavam, nossa, Bacurau é uma trecheira, assim, tipo, dos anos 90 total, cara. Eu falei, não, vou ter que assistir, né? Aí acabou que eu tive que esperar sair Torrent e tal, porque, tipo, é um filme que não teve tanta comercialidade, assim, nos cinemas de poucas cidade de poucos habitantes. Mas acabou que eu fui muito surpreendido também, porque eu não esperava tanto, assim, sabe? Eu acho que o filme, ele conseguiu beber das fontes certas e ele foi entregando bem tudo que ele se propôs a fazer. No começo, você tá ali, tipo, a representatividade do enterro do Domingas. Domingas, não lembro o nome da mulher.
Carmelita.
Isso.
É.
Naquele momento ali, cara, eu já senti uma vibe, tipo, diferente, sabe? Muito tempo eu não sentia assistindo um filme brasileiro.
A tradição brasileira,
O regionalismo, né, que eles representam
popular
também. E é interessante que eles apresentam várias críticas, né? Desde o político da cidade, até os próprios brasileiros que não são do Nordeste, né? Que é bem comum isso acontecer.
É ótimo que eles eram do Sul, isso é ótimo.
Que eles vão conversar com os americanos e falam que eles não são igual o pessoal de Bacurau, é igual o pessoal de fora, né? E eles dão risada, né? Eu acho que isso, tipo, é uma crítica, tipo, muito eficiente. E crítica é o que não falta nesse filme, né?
É, eu acho que esse filme é super... ele é uma crítica em forma de filme, né? Até o começo do filme, relembrando o que você tem falado aí, amigão, que a trilha sonora é praticamente toda com músicas brasileiras, tirando a parte da música do John Carpenter, né? Que eu estava falando que o Kleber, ele divide muito bem a forma que ele introduz as músicas no filme. No começo você tem uma música, se não me engano, era a música da Gal Costa, que fala um pouco sobre regionalidade mesmo, tropicalismo brasileiro. Depois ele troca, coloca John Carpenter, que é quando o filme muda sua nuance, né? Que ele passa ali a ter o terror instalado dentro da cidade. E também no final com o Geraldo Vandré, que é quando a cidade, ela se forma, ela se une no tom de resistência. Então, acho que, assim, o filme, ele é tão perfeito da forma que ele foi feito que até as músicas condiz com todos os momentos que são passados dentro do filme. E algo que é muito interessante também, falando como crítica, que eu quero até conversar isso com você, Sarah, que é a parte tanto do museu quanto a parte da escola. Que quando há o tiroteio em Bacurau, quando os cidadãos da cidade se unem para poder combater o pessoal norte-americano, da gringa, da onde que seja, eles escolhem esses lugares como parte de se proteger. Então, a escola e o museu são lugares de proteção e resistência para as pessoas, para o povo. Isso é muito interessante, né?
É, assim, é porque tudo isso... Vamos por partes, assim, né? Porque tudo isso não é jogado à toa, assim. É, o filme mostra, assim, como a cidade é... Assim, eu vou destacar algumas coisas que eu acho interessante para destacar esses pontos que você tá me perguntando, assim, como isso é construído ao longo do filme, né? É, logo no início do filme, assim, a gente... Quem não tem ideia de o que é o filme, acha já na primeira cena do filme que a moça que tá chegando ela é vista como uma protagonista pelo jeito que ela tá indo voltando à cidade dela. É, já aparece uma notícia do barra da Lunga, né? É, como se fosse já o vilão ou o antagonista do filme. É, então você vai construindo isso tudo para isso ser rompido no momento que ela tá em Bacurau. Porque na verdade o que a gente vê é que Bacurau é o protagonista do filme. Bacurau é um coletivo, Bacurau são todas as pessoas juntas. E elas, Bacurau inteiro, assim, e todas essas pessoas fazem parte de Bacurau.
E é tipo... uma coisa... É tipo, te cortando um pouco, é tipo o sertão do Guimarães Rosa, né?
Sim, e eles têm ideia de quem eles são, da capacidade deles. É, o filme inteiro é construído com isso, assim, de tradição, da importância que eles têm para as tradições. Fazer um velório dentro de casa é algo que a gente perdeu aqui na nossa região, né? Eu falo, a nossa região, na verdade, é tipo sul-sudeste inteiro, mas é uma prática que a minha mãe, que não é muito... Que a minha mãe não é velha, assim, mas a minha mãe conta de ter tido velórios em casa. E a gente perdeu, a gente vê lá a nossa própria morte como cultura. Então já começa aí como a cultura deles é construída num simples velar, sabe? Que é uma despedida, algo íntimo, e que a gente perdeu daqui. E a gente tem esses vários símbolos, assim, ao longo, né? A chegada do prefeito mostra como o Bacurau também é uma pessoa só, porque pensa você conversar com a sua cidade inteira, com várias pessoas que são totalmente opostas de você, a ponto de ninguém sair da porta de casa ou falar uma palavra para dar satisfação pro prefeito, a ponto de, tipo assim, ele falar com... Nem o cachorro saía na rua, sabe?
Então, verdade.
Então, assim, é muito bem construído, sabe? O diálogo deles, eles se encontram todo dia, à noite, juntos para dar a notícia do que tá pegando ali na cidade. É, tem a médica, a Sônia Abrão, qual que é o nome dela? A Domingas, ela que é a Domingas. Quando ela vai falar dos remédios que eles deixaram lá, né? Mostra que tem alguns vencidos. Outros, ela fala, eu não tomaria isso aqui. Mas se vocês quiserem tomar, muito cuidado, sabe? É, tipo, saibam o que vocês estão tomando. Não é uma coisa boa. Então, assim, é muito interessante ver como eles trabalham esse coletivo. A ponto de... Eu, particularmente, achava que a Sônia ia ser, tipo, uma atriz das protagonistas também, por ela ser um grande nome, tem que ter nome de peso, ser uma protagonista em Aquários. E ela ali, ela faz parte, ela não é, ela faz parte, sabe?
Sim, é muito interessante ver também, porque muitas das pessoas, que é óbvio que essa é a crítica do filme, veem essas cidades, essas pessoas que moram no interior, ou em cidades semelhantes a Bacurau como pessoas inferiormente intelectuais que as outras. Né?
E,
então a gente vê, te cortando rapidinho, na própria Domingas,
uhum.
ela explica o porquê, né? E ela até zomba que a gente não sabe por que essas pessoas dessas grandes cidades tomam esse remédio, sendo que esse remédio faz mal. Né? E também tem todo o lance da emboscada que os próprios cidadãos de Bacurau fazem para os americanos, que é uma emboscada inteligente. E a forma que eles praticam isso é algo que é treinado por eles, né? Não é algo assim que eles fazem do dia para a noite. Eles já se mantêm protegidos de alguma forma antes de qualquer coisa acontecer, porque eles sabem que, infelizmente, pode vir a acontecer algo relacionado do tipo.
Da própria educação deles, assim, a gente vê o cuidado que o professor tem ao estar com as crianças, sabe? Estar num lugar institucionalizado, numa sala fechada, aprendendo matéria, hoje a gente sabe que isso não significa nada em ensinar. Em você estar aprendendo alguma coisa, sabe? Pelo contrário, a gente tem grandes movimentos aí de desinstitucionalizar as escolas para mostrar as mil e uma maneiras que tem de se ensinar. E ali a gente vê uma maneira, que é estando ao ar livre, estando mais perto, em contato com o que é real, né? Aprendendo mesmo. Aprendendo de fato, aprendendo com a curiosidade ali das crianças, né? Então você vê como eles se importam com a educação. A própria questão de existir um museu, uma cidade que é... Pode ver ali que é uma rua principal, algumas vilas, algumas ruazinhas paralelas, assim, é o que dá a impressão. Mas a cidade tinha museu. E o que isso... Como isso não é importante, sabe? Vamos para pensar nas nossas cidades, assim, que não são metrópoles. E, tipo, para pensar se... A minha cidade natal não tem um museu, deve ter alguma galeria com algumas coisas da história, mas não tenho. Eu não conheço a história real da minha cidade. Lá eles têm a história real deles.
E tem o orgulho, né? Tanto que quando os sulistas chegam, eles falam, né? Vocês não querem dar uma visita no nosso museu?
Mas isso é um alerta. Porque eles sabem. Tipo assim, ó. Vamos já dando um spoiler, assim, que pra mim é um grande foco, assim, desse filme, que é uma das coisas que me pegou muito, assim, lógico que tem outras, né, mas, assim, as pessoas de Bacurau sabem de onde elas vieram, sabe, elas sabem que elas vieram do cangaço e tá lá no museu delas a origem delas, tá lá as armas que elas usaram, tá lá as fotos das pessoas importantes, que foi o cangaço foi importante para elas, né? E o cangaço foi um modo de revolução por muito tempo lá na região, né? Na região norte-nordeste, foi muito forte esse movimento, gente. Existiu Canudos, né?
Sim.
Assim, a maior referência desse filme é Canudos, assim, sem nem falar. Então, quando a pessoa fala assim, vocês viu o museu? É de tipo assim, mano, a gente tem uma história. Vocês não podem chegar metendo o dedo aqui em qualquer coisa. Eu acho que é o que... Pra mim, foi o que ficou como maior crítica. É lógico que existem outras, assim, tão fortes quanto que... Talvez eu não me encaixe nelas, claro, né? Porque eu nasci em uma região de privilégios, né? Mas o que ficou mais marcante pra mim foi essa questão de, assim, não vamos esquecer da nossa ancestralidade, porque é de lá que vem nossa força. E é de lá que vem a força e a resistência da população de Bacurau quando eles são atacados, né? Eles vão pro museu e é do museu que vem a violência e as armas dele. A violência deles não vem de qualquer lugar. Vem do passado e da consistência que eles têm como povo. Eles têm essa consistência, esse histórico, para eles poderem colocar essa armadura e resistir, né? E como também a escola, aí respondendo finalmente, né, Rafa? Como a escola é meio que a proteção. Porque a violência não é usada de qualquer jeito, entende? Porque a violência tá lá no museu, na história, na ancestralidade, na proteção que eles têm nesse momento, mas a população inteira tá escondida na escola. que é a nossa educação, porque é de lá que a gente vai continuar tendo essa proteção, entendeu? Essa proteção só veio por causa da educação e por causa da atenção que eles dão a ela. Isso pra mim foi uma das coisas que ficou mais forte, assim, no filme, né? Aí eu acabei sendo a palestrinha aqui, gente.
Mas... muito bom, parabéns. É, amigão, eu quero que você também veja sobre a questão da política no filme, né? Ainda mais que ela é abordada por um personagem que no final a gente tem a grande revelação que... No início eu estava achando que aquele pessoal dos Estados Unidos lá estavam lá por pura diversão e por acharem que eles eram de alguma forma ali superiores à raça do pessoal de Bacurau. Além disso, eles foram convocados pelo próprio prefeito da cidade, que não tinha o grande encargo da população, por ele não dar a grande importância, que eu acho que era a grande importância para os moradores, que é a questão da água, né? Então tem também essa grande crítica política, que o político vai lá e apenas aparece para quando ele precisa, que era no caso das eleições, né?
É, e é interessante, né? Porque o filme começa com o caminhão pipa levando, né, até a cidade de Bacurau. Aí você vê que naquele momento a água já não tá totalmente cheia no caminhão, né? E ele fala que, prefeito e tal. E eles fazem um símbolo de um prefeito que tem um total descaso com a população, né? E infelizmente isso é um caso que, para muitas cidades e em muitos locais do Brasil, é o retrato perfeito. É um prefeito que veio de lá praticamente, cresceu lá, mas quando ele se torna prefeito, ele esquece de tudo que ele passou e só se importa com o que está acontecendo com ele no momento ali, quer ganhar dinheiro e tal. E ele só vai para Bacurau para pedir votos, para ele ser reeleito. E deixa, tipo, livros velhos, remédios vencidos, comida estragada pro pessoal, e acha que tá fazendo uma grande vantagem, né? E é interessante que no final a gente descobre que ele ajudou os forasteiros a achar a cidade, né? Tanto que o Doutor mesmo fala, né, que ele falou que ia ser tranquilo, né, eles fazerem o jogo deles lá na cidade de Bacurau. Isso prova que nem mesmo o prefeito sabia do potencial do povo, que era o próprio povo dele, né? Ele não pensou que eles iam reagir aos estrangeiros e acabar pegando todos, né? Mas eu acho que o filme é muito interessante por essa quebra de paradigmas, né? Que eu acho que quando você espera uma coisa, é outra completamente diferente. Eu acho que isso fica muito evidente na cena que tem um drone, que é basicamente disfarçado de nave alienígena, bem no comecinho, cara. Aí eu fiquei falando assim, nossa, tem uma nave alienígena aqui. Aí a hora que o pacote se encontra com o senhorzinho lá que tinha a vendinha, ele fala que tinha um drone no céu, né? Aí eu falei assim, como assim um drone, cara? Aí mais pra frente você vê que realmente era um drone disfarçado. Tipo, e eles mostram ali que o povo de Bacurau, apesar de ser um povo do interior do Nordeste, era tipo, um povo altamente ligado à tecnologia, né? E assim, eu acho que sempre que você ia esperar alguma coisa de verdade mesmo, você acabava sendo surpreendido. Eu acho que pra mim o maior exemplo disso é a cena que o senhorzinho tá fazendo aquele mix de ervas dele lá, e tem dois americanos que estão prontos pra matar ele, né?
Sim.
E naquele momento ali, o cara tá tranquilão, pá, você fala assim, pô, o cara vai ser morto simplesmente aqui, tipo, super fácil, né? Aí a hora que ele entra pra casa, os dois dão uma... pegam um cover bem na porta, e a hora que eles vão atacar, eles dão um tiro de espingarda, velho. Eu falei assim, caralho, cara. E eu acho que esse é o momento que aí o filme realmente vira, tipo, um grande western, assim, com bastante gore, né?
É, o que eu acho muito interessante também no filme, que a gente tava comentando aí agora, é a ideia do povo mesmo. São todos unidos, eles sabem o que eles estão fazendo e que são pessoas muito inteligentes. E a ideia de povo é muito importante, e principalmente como unidade e resistência. Mas também, Sara, o mais importante de tudo é que eles mantêm a individualidade de diferenças, né?
Uhum.
Eles aceitam as diferenças de cada pessoa. Porque você vê que tem ali, você tem, é uma cidade, tem prostitutas, né? Tem pessoas LGBTs, e tem um grande cangaceiro que ele é não binário.
Uhum.
E que ele é um cara que é tipo o herói da cidade, né? E é muito interessante você dar essa característica para uma pessoa que não seja aquele, vamos dizer assim, o homem, o hétero, o que sabe tudo e o que é o cara que protege a cidade, né? E é o próprio Lunga, o nome do personagem, é um cara temido, é um cara procurado, entendeu? É um cara que pode, sei lá, de alguma forma impedir ou trazer resistência para a cidade, o que eu acho que é muito interessante, né?
É, não só ele, né? Assim, mas antes dele, porque ele é um personagem de grande destaque, assim. Mas não só ele, mas tem as prostitutas. E eu acho interessante, assim, que não só destaca só as prostitutas. Existe, existe o garoto de programa ali junto com elas. Não é um papel só feminino esse. É, quem vigia a cidade, né? Quem fica lá na entrada da cidade é uma... Eu não te confesso que eu não lembro se era uma transexual ou uma travesti. É, mas é quem fica ali na cidade, como eles têm isso bem resolvido, né? Assim, porque antes deles entrarem nessa coletividade, eles têm isso muito bem resolvido entre eles, assim, essa questão das diferenças mesmo. Até isso foi uma coisa que eu vi depois, assim, mas pra mim fez sentido, e eu acho que eu acredito que o sentido é nesse sentido mesmo. É que a Domingas e a Carmelita, aparentemente, pela Domingas ter ido lá brigar na hora do funeral e tudo, aparentemente as duas tiveram um caso, e tem algumas cenas do filme que dá a entender isso. Posso estar enganada, gente, que eu vi o filme faz tempo. Mas, então você vê, assim, que as relações são muito, muito fáceis de se lidar, porque até a moça, eu esqueci a moça inicial, a enfermeira, né, que leva Tereza. As vacinas. Qual?
Tereza.
Ela já chega pro pacote e fala que quer transar mesmo, quer passar a noite com ele, e, tipo, tudo muito às limpas, sabe? Tudo muito claro, assim, as relações, né? Sem entrelinhas entre eles, né?
E o que é muito interessante é que, meu, mesmo sabendo o próprio pacote que ele teve um passado não muito legal, o pessoal ainda abraça ele de alguma forma, tipo, uma segunda chance, né? Que é algo muito difícil da gente se ver aqui, principalmente com o sistema carcerário brasileiro, né? Que aqui é o bandido bom, o bandido morto, vamos dizer assim, né? Então não tem nada disso de segunda chance. Ele ainda fala no filme, não, eu tô tentando melhorar, eu quero ser alguém diferente, né?
É, ele fala, não, eu chamo fulano. E aí quando chega o pessoal de fora, ele não. Tipo, aí ele já fica resistente pela falta de confiança. Ele, não, meu nome é Pacote. Quando os dois caras lá, o casal lá de São Paulo chega, não, meu nome é Pacote. E aí, então, assim, mostra assim, como também a identidade nossa é muito fluida, né? E acontece a mesma coisa com o Lunga, a Lunga, né? Ele não tem gênero, é uma pessoa que flui. É uma pessoa ligada à violência ali. Quando eu assisti, eu fiz com o Lunga, assim, uma imagem do que seria o tráfico nas favelas, o papel do traficante nas favelas, que é aquela imagem também que protege a população. Porque é uma população muito sofrida e alguém de dentro que sabe que a população também é atacada, sabe? É claro que essa imagem é uma coisa que eu tirei, assim, vista por fora e é uma coisa bem básica, assim, mas como, na verdade, a gente às vezes tem que recorrer aos nossos pra essa questão da proteção, assim.
Com certeza.
E ele achei muito legal, porque, assim, quando ele também vai atacar, ele se transveste, né? Ele se pinta, ele se arruma. É um momento, assim...
De glória, ele tem um ritual.
Exatamente, ele tem um ritual pra fazer aquilo, ele não faz aquilo de graça, sabe? Ele não age daquele jeito por nada, assim. E ele mostra, assim, coloca os americanos no lugar deles também, né? Tipo assim, vocês não podem chegar aqui e usar a gente, assim, tipo, por prazer, sabe? Tipo, não faz nem sentido, assim. Então, como ele é essa imagem também que coloca os outros no lugar, e é uma imagem que a gente precisa ouvir, né? Bacurau é uma imagem, é um povoado são pessoas que a gente precisa ouvir, assim, na nossa sociedade hoje.
Exatamente. Muito bom. E, amigão, você estava comentando aí sobre o senhor lá que estava mexendo com a própria colheita em casa. E, a partir daí, o filme já tem mais uma nova nuance, que é quando se torna realmente um western. Você que é um grande fã de western, deu para lembrar bastante dos westerns italianos, principalmente falando assim de um que eu sei que você gosta muito, que é do Sergio Leone.
Nossa, total, cara. Tipo, nessa parte do filme ele começa até a dar, tipo, vários zooms, assim, na feição dos personagens, sabe? Tipo, como se fosse uma referência, tipo, a todos os filmes do Sergio Leone, porque ele tinha essa característica, tipo, antes de uma batalha, assim, ou até mesmo antes de uma morte principal, ele dava um foco total na feição do personagem pra mostrar a reação dele, e esse é muito presente. Tanto que na hora que acaba que ele dá o tiro no rapaz primeiro e depois acerta a moça na barriga, tipo, eles dão um zoom nele e na mulher que tava com ele, né, tipo, enquanto eles conversavam. E é interessante também mostrar que, tipo, ela não conseguia falar e ela usou, tipo, o Google Tradutor pra se comunicar com eles.
Uhum.
E mesmo, é interessante mostrar também que eles sabiam que, tipo, as pessoas estavam atrás deles pra caçar eles. E a hora que ele pergunta se ela quer viver e ela pede ajuda, ele ainda tenta ajudar, né, tipo, apesar de tudo, o pessoal de procurar, tipo...
A bondade ainda paira, né, amigão?
Ainda paira, tipo... A pessoa vem pra te matar, a pessoa tá no leito de morte, mas ainda faz de tudo pra ajudar. E é interessante isso, cara. Eu acho que são várias reações, né? Porque, tipo, a Domingas, ela faz um almoço pro personagem do Doutor quando ele tá chegando perto dela, assim. Eu falei, pô, a comida tá envenenada, né? Alguma coisa tem. Por que ela ia fazer uma comida pro cara? Aí o cara, tipo, ela fala, não, pode comer, tranquilo. Aí ela prova primeiro. Eu falei, nossa... Mas,
uma gentileza.
Sim, e nesse momento, aí, tipo, vira um éter total mesmo, amigão. Porque você tem, tipo, a tensão de que você não sabe que momento que vai começar o ataque. Porque o pessoal de Bacurau tá todo desaparecido. Os americanos estão se comunicando, estão andando. O personagem do Dokir tá lá, bem longe, assim, com rifle de precisão, né? Dando uns tiros aleatórios, assim. E a hora que ele começa a atirar, você fala, ó, agora vai começar a batalha, né?
Sim.
Aí o rapaz entra no museu, que aí é um momento emblemático, né? Que você começa a ver, tipo, as armas sumiram, o pessoal tem raízes no cangaço, tem várias fotos, os troféus que eles usavam das cabeças dos inimigos mortos. Aí você já pensa assim, poxa, agora fodeu pros caras, né? Os americanos. E não dá outro. O Lunga sai debaixo do chão e já começa atacando. E eu acho que interessante nesse filme também que a violência, tipo, ela tá ali, mas ela só tá ali mesmo. Porque a hora que acaba, tipo, você vê, tipo, eles limpam o chão todo. Não tem nenhum, como se diz, nenhum endeusamento da violência que eles fizeram. Eles só sobreviveram ao ataque. Tanto que a hora que a mulher tá limpando o museu, ela fala, não, o sangue na parede você pode deixar. E aí vai ser mais uma marca pro futuro do pessoal de Bacurau.
Mais uma marca de resistência, exatamente.
Uhum.
Muito bom. E Sara, sobre o Kleber colocado os dois brasileiros que estavam do lado dos americanos sendo do Rio Grande do Sul. Você vê alguma crítica a isso ou não?
Ah, com certeza.
Um movimento de separação?
Não, eu acho que não é um movimento de separação. Eu acho que esse afastamento da cultura que a gente tá vivendo, sabe? O Brasil é um país muito grande, mas cada um veio de um lugar. E eu acho que, assim, quem tá aqui no centro é o pessoal que tá mais, sei lá, misturado. Mas o Sul realmente foi colonizado de um lado e o Nordeste de outro, sabe? Então fica essa confusão, assim, de cultura. E o problema é que a gente vê hoje, assim, é uma crítica real, assim. De como a gente acredita que a gente, por nascer em algum lugar, é superior a outras pessoas.
E é muito legal ver também. É muito legal ver também que os próprios cidadãos do Rio Grande do Sul, o casal, eles morrem. Então, assim, mais uma crítica que ele coloca no filme, que os americanos estão um pouco se
deixando
pra nós brasileiros.
E ver como todo mundo igual, assim. Eu achei uma fala muito tem uma fala do Mecano, assim, antes de matar eles, assim, né? Que pra mim também ficou muito forte, que é quando ele fala dos traços, né? Ele falou assim, que o casal fala, ah, não, mas a gente é branco, a gente tem outra cultura, nananana. Mas aí os americanos falam pra eles, falam assim, não, mas vocês têm traços finos aí que denunciam que vocês não são brancos.
Eles são tipo, zombados por
assim,
isso.
É, e isso é uma coisa assim, é uma discussão atualíssima que a gente vive, porque a nossa cultura brasileira, ela é muito miscigenada. A gente tem múltiplos tons de pele, múltiplos... são múltiplas características e todas elas muito misturadas. Mas quem tá de fora olha pra uma pessoa que a gente fala que é morena e fala que essa pessoa é preta, entende? Tipo assim, quem tá de fora e vem de uma cultura que já é racista, não existe isso de tom de pele e tratar a pessoa... É preto ou branco, sabe?
Sim.
E eu acho interessantíssimo, assim... eles estão roteirizando esse filme já, eu acho que eram 9 anos que eles estavam roteirizando esse filme.
Ai, não sei, se foi é um grande tempo.
Foi muito tempo, eu acho que foi no início dos anos 2010 ali, por aí, sabe? Por volta de 2010, 2012, pelo que eu vi em algumas entrevistas. E como o roteiro, tipo, se tornou atual. Eu vi entrevistas também que eles até tentaram acelerar a produção, porque eles estavam com medo, tipo assim, ó, do filme se tornar uma cópia da realidade, não crítica do tipo assim, é isso que tá acontecendo, sabe? Porque eles estão pensando nisso já tem muito tempo, e a gente abriu nossos olhos agora, porque a gente tá em um momento de caos, né, social, assim. Mas eles estão há muito tempo pensando nisso, e há muito tempo que a gente vive isso, não é de hoje, né? Dá pra perceber ali também quando o casal chega, o casal de fora, né? Chega lá na mercearia, na lojinha ali, a cara de desprezo que eles olham pra aquela carne, que é aquela carne, tipo, aquela carne de sal, né? Carne de sol, que fica secando, que tem aquele pedação de carne assim.
Carne de sol, uhum.
Aí eles olham com desprezo, assim, pra carne, tipo, que nojo, que lugar horrível, sabe? E, nossa, assim, então, existe isso muito. A gente tá vivendo um momento de ruptura social, assim, não sei se do sul, do sudeste, com o nordeste, mas a gente tá vivendo um momento de ruptura social muito forte, que me preocupa, assim, e talvez por isso que pra mim ficou esse mercado, tanto essa coletividade de Bacurau, assim. Porque chega a ser até... Bacurau se torna até uma utopia, né? Tipo, um filme que é distópico se torna uma utopia por ter uma comunidade tão forte, tão presente em si.
Uma das mensagens super fortes do filme, aí ressaltando ainda mais essa coletividade, e é aquela que ele fala, que o cara pergunta de quem mora em Bacurau é o quê? É gente. Como qualquer outra pessoa.
Uhum.
Então, aqui não tem dessa, ainda mais que o filme aborda várias pessoas, vários tipos de gênero, e isso é super interessante, muito importante, e é um filme super atual, realmente.
E dentro do filme mesmo, né, assim, quando eles estão pra ser atacados, tem aquele casal que tenta fugir de carro, né, e eles são mortos, assim, porque quando você tá sozinho, você tá mais vulnerável.
Uhum.
E meio que é o que a gente também vive hoje, a gente tá sozinho, cada um pra um canto e todo mundo muito fraco, assim, enquanto a gente tem, né, hoje como oposição, a gente somos fracos, assim, tá todo mundo muito desintegrado e cada um gritando de um lado. Enquanto quem tá no poder hoje aí tá muito bem fortalecido, sabe? Muito bem sintonizado.
E além de tudo, amigão, é que o filme é super pesado, né? Porque mostra realmente, por exemplo, crianças serem mortas a sangue frio, né? Pessoas, assim, com a cabeça toda decepada. Então, mostra também como como as armas aparecem no filme, né? Como realmente armas matam. e armam, matam pra valer mesmo, né, amigo?
É, não tem meio termo, né?
Não tem meio termo, né?
A hora que o senhorzinho dá o tiro na cabeça do americano e tipo, eles dão
nossa,
um
tiro
na cabeça toda aberta, assim, tipo, é. Acho que essa é a única reação que você pode ter, porque, tipo, é o que uma arma realmente faz, né? Tipo, não tem meio termo. E é interessante que, além dessa crítica das armas, né? Porque as armas estavam lá o tempo todo e eles só usaram no momento de necessidade mesmo.
Proteção. Mas,
é. E, tipo assim, pra mim, eu acho que tipo, esse filme merece muito, muito parabéns mesmo pelo trabalho de maquiagem, João. Porque eu costumo ver muito filme brasileiro, assim, tipo, principalmente do gênero de terror. E esse é impecável, os efeitos de gore, sabe? Tipo, tem muito pouco CGI ali. E a qualidade dos efeitos é excelente. Tipo, a própria cabeça foi feita com efeitos práticos, cara. E, tipo, realmente parece uma cabeça aberta, sabe?
É, realmente. Todas as 5 cabeças decepadas em frente à igreja. Sim. Que cena espetacular aquela.
É muito bom, né? Foi um filme feito com muito cuidado e muito esmero, né?
É, sobre trouxe muito bem a cultura.
E com baixíssimo orçamento também. Eles não tiveram tanto orçamento. Passaram vários perrengues, assim.
Exatamente. Realmente é um grande filme. Tocou várias pessoas e se teve, igual estava conversando com a Sarah, se teve alguém que não foi tocado por esse filme, realmente precisa ver ou ter uma aula sobre o filme para tentar de alguma forma absorver algo, porque é impossível você não conseguir absorver algo e trazer esse algo para nossa realidade, né?
É, porque tem muitos casos, assim, né? Muitos exemplos que você pode aplicar no seu dia a dia, né? Seja de discriminação, seja de consciência social, sabe? Tipo, acho que o que não falta pra esse filme é cenas pra você abrir os olhos pra sua própria realidade.
O que desse filme pra vocês, o que vai ficar marcado na memória da primeira vez que vocês assistiram o Bacurau, do Kleber Mendonça e do Juliano Dornelles?
Difícil, vou deixar passar a falar primeiro que eu tô pensando.
Pensar muito bem pra essa pergunta.
É, tem medo. Mas assim, pessoalmente falando aqui, né, claro, porque eu acho que tudo que impacta a gente sempre vai ser do ponto de vista da nossa realidade, né. Dentro da minha realidade, o que eu tenho percebido, assim, é como realmente a nossa história importa, sabe? E como a gente não tem conhecimento da nossa história, assim. Então, pra mim, a cena do museu, assim, eu vibrei, assim, mas eu vibrei, assim, tipo, do jeito que eu falei assim, meu Deus, eles vêm de um lugar, sabe? E eles sabem que eles vêm desse lugar. E como isso faz falta, assim, eu pessoalmente falando, eu não sei das origens da minha família. E isso faz diferença, tipo, isso faz muita diferença na minha vida a ponto de eu levar isso pra terapia, porque eu não sei de onde eu venho. E jogando isso pra um macro, pra uma realidade nossa, tipo, Brasil, o brasileiro hoje não lembra de onde que ele vem. A gente não lembra que a gente, que somos... viemos de uma colonização muito violenta, de uma colonização escravagista para muitas pessoas aqui, de uma colonização exploratória, e tanto que a gente está vivendo as consequências de não lembrar disso muito à flor da pele, assim, a gente está vivendo isso muito intensamente hoje. Porque a gente lê muitos absurdos aí de coisas que a gente nem imaginava que podiam ser replicadas e estão sendo. Então, pra mim, isso foi o que ficou mais forte, foi essa cena do museu, assim, de como é importante a nossa história. Lógico que, como eu disse, eu não venho, assim, eu venho de uma região privilegiada do Brasil, que é o Sudeste, né? Venho de um lugar mais do interior, que tem algumas práticas que assustam pessoas um pouco menos do interior, mas mesmo assim, não é nada perto do que, tipo, vilas minúsculas realmente passam e, tipo, pessoas, povoados mais abandonados passam, né? E então eu acho que isso pra mim é o que mais ficou marcante, assim. É o que eu fiquei pensando por muito tempo, assim, de tipo, meu Deus, a gente tá sofrendo a consequência de não lembrar da nossa história, né? Vocês dois, assim, como são formados em história, devem, tipo, pensar nisso muito, sei lá, né? Mas eu falo assim, como isso afeta a gente, sabe? E foi isso.
Amigão?
Bom, acho que primeiro eu vou fazer uma menção rosa ao top 10 do pacote. Eles falavam desse top 10 dele o tempo inteiro, assim, e de repente eles começam a mostrar os do pacote.
E é interessante até ver isso, né, Bigão? Porque lá eles não tem cinema, então o cinema deles é o top 10 deles, né?
É o top 10 do pacote, tipo, muita gente assistindo, né? Criança e tal.
Os caras super comentando, é tipo nós comentando aqui do filme.
Sim, e tipo, é engraçado, né? Ele fala que tipo, tem uma das mortes que não é ele, né? Mas aí você vai olhar, é ele mesmo. Mas eu acho que pra mim o que mais me marcou foi o final mesmo. Tipo, a mensagem de que o coletivo venceu, tá ligado? Tipo, porque no fim eles levam o prefeito pra ir pro meio do... Eu esqueci, Cerrado, né?
É, acho que
com o jeguezinho, assim, tipo, eles até falam, né? Coitado do jegue de ter essa missão de levar. E eles vencem, porque eles prendem o personagem do Dokir num buraco. E, tipo, todos os outros estão cabeça decepada. E ali mostra, né, que, tipo, o Bakurau mais uma vez resistiu, né? Se eles não tinham perdido no passado, não seria agora que eles iam perder. E acho que essa é a mensagem que, tipo, o filme tentou passar, e acho que provavelmente foi o que mais me marcou. Acho que sempre quando eu ver Bacurau, pensar em Bacurau, eu vou lembrar, tipo, do filme mesmo. A cidade que todo mundo não dava nada por ela, que o prefeito achou que eles seriam presos fáceis, eles foram lá, se uniram e acabaram vencendo.
Muito bom, Gão, muito bom. Na minha opinião, eu acho que o filme traz milhares de ideias e de críticas sociais, vamos dizer assim, em pouco tempo, né? E dá pra você refletir, e eles fazem isso muito bem ao decorrer do filme. É muito bem desenvolvido e muito bem roteirizado. Na minha opinião, o que vai ficar mais marcado pra mim é a fala do menino, falando que quem mora em Bacurau é a gente. Que a gente tem que lembrar das pessoas. A gente nem precisa lembrar, elas são parte. Então a gente tem que ficar. Elas são parte assim como nós somos parte do Brasil inteiro, sabe? Então a gente tem que saber que essas pessoas, infelizmente, elas não têm o tamanho reconhecimento que temos nós aqui, que somos privilegiados por estar em um local privilegiado mesmo. Então, aliás, apesar de tudo, eles são até pessoas mais inteligentes que nós mesmos, que eles sabem muito bem lidar com os problemas que eles têm. Eles sobrevivem com todos os problemas. Eu acho que isso não deveria ser endeusado, mas temos que endeusar, porque, infelizmente, eles precisam de ajuda. E a maioria dessas pessoas que moram hoje realmente nesses locais, eu não sei como elas conseguem sobreviver, né? Porque o nível de pobreza, o próprio saneamento básico que elas não têm, a seca, a falta de comida, a gente não sabe como essas pessoas conseguem sobreviver de verdade. Então, essa crítica, eles ainda falam, Bacurau tá no mapa e não tá. Tá no mapa porque ela tá naquele lugar, mas não tá no mapa porque ninguém dá a bola pra aquilo. Então é algo muito forte e mostra estado político, que os políticos precisam de alguma forma ver Bacurau. Ver as cidades do Brasil que precisam dessa necessidade hoje, entendeu? E complementando o que o amigão Max falou, é que no final, quando o personagem do Dokir é trancafiado naquele lugar, debaixo da terra, ele ainda fala que aquilo está só começando. E isso é de arrepiar, porque realmente muitas pessoas estão encarando tudo hoje com um tamanho ódio que a gente não sabe explicar. Pessoas que são idealizadoras do nazismo, hoje estão voltando à tona. Pessoas que acham melhor ver pessoas mortas para que a economia melhore, algo do tipo. Então, acho que é algo muito forte e que a gente tem que ter cuidado, sim, porque, infelizmente, ainda há pessoas que simpatizam com aquilo que o Sérgio do Udo fala, né? O que é bastante intrigante, bastante triste da gente comentar. Então, a gente precisa ter cuidado, né? As pessoas que realmente sofrem disso, como as pessoas de Bacurau sofrem, as próprias pessoas negras hoje que sofrem bastante nas mãos do sistema dos policiais, etc, né, que segurar hoje, sei lá, um guarda comparado a uma arma do tipo, as pessoas morrem por isso, né? Então é muito triste a gente saber, a gente tem que lidar com isso, e as pessoas que realmente sofrem disso, elas precisam ter muita força, assim como tem as pessoas de Bacurau, né, na coletividade, na União. Eu queria também, para complementar, que vocês fizessem essa comparação hoje dos dois grandes filmes que retratam dessas classes sociais, que é o próprio Bacurau e Parasita, né, que são de lugares diferentes, né, das extremidades, vamos dizer assim, elas comportam o filme de diferentes maneiras, mas tem praticamente aí a mesma mensagem.
Assim, na minha visão, é como se o Parasita olhasse para o núcleo familiar, mas o Parasita eu vejo como uma crítica real ao capitalismo, sabe? E enquanto o Bacurau eu consigo enxergar como uma crítica mais a um âmbito político, assim, de poder, sabe? Claro que isso está atrelado ao capitalismo, porque se a pessoa não faz parte disso, pouco importa, né? Para quem tá no poder, assim. Mas eu acho que eles não têm a mesma crítica, mas um complementa o outro, sabe?
São críticas sociais em diferentes esferas, né? Uma é uma esfera muito maior, que no caso é a de Bacurau, né? Que representa a esfera de uma própria cidade sendo esquecida tanto pelos governantes como pelo resto do mundo. E Parasita já é mais no âmbito social, né? De uma família rica com uma família pobre. Mas eu acho interessante que no mundo tenha esse constante crescimento aí, né? De pensamentos que já foram provados que são errados, mas que no mundo inteiro está se popularizando novamente. E eu acho que é interessante os filmes começarem a retratar formas sociais, sabe? Tipo, é como se fosse como se diz, uma libertação do pensamento. Porque muitas pessoas, às vezes, acabam ingressando nessas ondas de pensamento sem saberem, tipo, o a fundo mesmo do que eles estão seguindo, sabe? Tipo, acho que Bacurau mostra isso no âmbito da sociedade. Tipo, a cidade sofre com esses problemas, mas eles se mantêm unidos. Parasita, as pessoas pobres sofrem, mas a família também está unida, de certa forma, para tentar subir de vida. E acho que ambos os filmes, acho que eles conseguiram agradar o público em geral, porque eles não ficam só nisso, sabe? Tipo, ambos os filmes, eles passam por muitos gêneros. Parasita, você tem um terror, tipo, de casa mesmo, você tem um drama, você tem comédia. Bacurau, você tem western, você tem terror, você tem... Nossa, quais mais gêneros Bacurau tem? Você tem drama,
Nossa,
ficção científica, né?
Ficção.
Mostra muito essas coisas. Eu acho que isso é interessante, porque você traz essa crítica pra um público que geralmente não consumiria esse tipo de filme, sabe? Você faz um filme só com a crítica, talvez ele não te... Bacurau fosse só uma crítica, tipo... Não tivesse, tipo, o último plot do filme. Talvez, tipo, a gente nem estaria comentando ele hoje, porque ele não teria tido tanta repercussão, sabe?
É verdade, amigo. Concordo com você. Pra encerrar... Mais algum adendo, algo que vocês queiram acrescentar antes da gente fazer aquele nosso mini quadro das notas?
Eu acho que é muito interessante a gangue do Munga, né? Porque, tipo, quando eles são apresentados, ele tá passando, acho que lápis, né? Não sei o que ele tá passando. E você vê que todos eles usam maquiagem, né? Tipo, quando eles são apresentados, eu não imaginava, tipo, metade do potencial deles, sabe? Tipo, eu acho que até me culpo por isso, mas... quando você olha o grupo do Lunga ali, você não espera que eles sejam tão capacitados assim para uma situação de defesa como eles deram.
Sarinha?
Ah, eu queria falar... Ai, gente, não me zoa. Mas é uma frase icônica que ficou muito marcada para mim, que é daquele... É daquele DJ lá que fica comandando o carro de som, esqueci o nome dele.
Ai,
que é a melhor frase que ele podia falar, que é a humildade é a chave da vitória. Esse é meu último adendo.
Adendo perfeito. Aí o meu adendo é uma coisa que eu queria comentar, e eu tô lembrando aqui a hora que vocês estavam falando. É, igual a Sarah tava comentando antes, que antes de chegar em Bacurau tem tipo um centro onde fica... aquela pessoa, que não lembro se ela era trans ou não, que é alertando, né, quem chegava na cidade. Por mais inteligente que aquilo seja, né, deles estarem unidos fazendo aquilo, informando quem chegava, é bastante triste, né, as pessoas terem que ter esse cuidado, né, de saber quem está entrando. Tudo bem que é por uma causa que eles precisam ter cuidado com tudo que entra, tudo que sai, mas é muito intrigante saber que eles precisam fazer aquilo, né? Não é algo que nós fazemos, por exemplo, né? Aí é que entra e sai quem quiser. Lá não, eles precisam ter todo o cuidado, porque aquilo pode significar a morte de alguém ou de todos.
Sim.
É muito intrigante aquilo. É, antes então a gente encerrar, a gente vai dar uma nota. A gente vai começar agora pela convidada especial, que é a Sarah. Qual que é a sua nota? E também já dá a sua mensagem final sobre o grande filme Bacurau.
É de 0 a 10,
pode
gente?
Ser,
eu sempre esqueço. 0 a 10, né? Ficou meio óbvio que minha nota é 10. Eu acho que o Bacurau é um filme necessário para qualquer pessoa hoje. É um filme que trata da nossa realidade e que não pode ser esquecido, sim, e tem que ser lembrado e relembrado. Não o filme em si, mas todas as mensagens. A gente pode ficar aqui falando mais não sei quantas horas sobre Bacurau, porque ele foi muito bem pensado, ele tem vários símbolos, ele tem várias cenas assim icônicas que nada tá lá à toa, sabe? Eu sinto isso, assim, o cuidado que eles tiveram pra fazer esse filme, porque a gente vê que nada tá lá à toa, sempre me vem uma imagem do filme na cabeça e... Meu Deus, como é importante a gente privilegiar o que a gente tá produzindo aqui também, né?
Com certeza.
Prestigiar. Porque é um filme de produção que você não imagina que é uma produção daqui. E tá saindo daqui, sabe? É, a gente tá vendo... Eu ando vendo grandes livros serem lançados que não se fala. É, de vários gêneros, assim... Que eu fico triste por não terem repercussão, sabe? Músicas e... Nossa, a gente precisa abraçar a nossa cultura, ainda mais agora. E escutar as pessoas, né? Eu acho que é um momento de escuta, sabe? E uma das grandes formas de escuta é, quem sabe, assistindo um pedaço de arte que tá saindo por aí. Vários pedacinhos, né? E Bacurau é uma delas. É isso, amigos.
Ótimo. Amigão?
Bom, também vou dar 10. Foi um dos melhores filmes que eu assisti ano passado. Eu espero que realmente Bacurau seja tipo um ponto de guinada assim pra grande massa de pessoas começarem a consumirem obras brasileiras, sabe? Tipo, tanto filme, quanto livro, quanto tudo. Porque acho que aqui a gente consegue fazer tão bem quanto as pessoas de fora fazem, sabe? Mas acaba que a gente não tem reconhecimento nem dentro do nosso próprio país.
Exatamente.
Tantos filmes bons que acabam o próprio Aquário, né? Tipo, acho que perguntar pra 10 pessoas na rua, dependendo de onde você perguntar, nenhuma conhece o filme, né?
É verdade.
E é um grande filme. Eu acho que isso foi interessante. Eu acho que o efeito do Bacurau foi importante pra isso. As pessoas começarem a reconhecer que os filmes feitos aqui também são bons. Quando teve o Tropa de Elite, o pessoal também começou a acompanhar um pouco os filmes nacionais, mas acabou se perdendo de novo. E Bacurau vem e resgata isso novamente. Então acho que a grande força do filme é essa. A gente fez um filme que passou por vários gêneros e um filme de qualidade, né? Que não deve nada pra nenhum filme que foi lançado ano passado.
Com certeza. Muito bom, amigão. Na minha opinião, eu acho que Bacurau, além de ser um grande filme que retrata a resistência com a coletividade e a bondade das pessoas, ele é um filme, trazendo para as questões aqui agora do filme mesmo, que é uma obra muito técnica, né? A direção é muito boa, né? A própria direção de arte do filme. Você vê a forma que a cidade é representada, as casas, onde o pessoal fica, tudo que engloba a casa em si, os móveis, onde o pessoal dorme, onde eles ficam, as luzes. Eu acho isso muito, muito interessante, muito bem trabalhado. Isso, para quem não é de lá e não conhece, dá pra gente entender mais ou menos o que é o Nordeste, o que é o interior do Nordeste, né? E eu acho que é um grande filme que mostra todas as questões sociais de alguma forma, né? De todas essas que nos é apresentado, e que só tem abre os olhos de todas as pessoas, e tomara que esse filme abra todos os nossos olhos mesmo, mesmo das pessoas que comentam sobre e que estão do lado do filme, eles possam melhorar isso, a gente possa melhorar de alguma forma para melhorar ainda mais o país e melhorar as pessoas que nós somos, né? No mais, eu quero agradecer aí a presença mais uma vez da nossa amiga Sara, que já tá recorrente aqui. Tá quase virando a terceira amigona aqui, que tá aparecendo todo episódio, né, amigão?
Quase sendo promovida a sócia.
Daqui um dia tem que mandar os royalties pra ela.
Já sou uma palpiteira profissional agora.
Mas mais uma vez, muito obrigado você de coração e até a próxima.
Até, amigos. Gratidão.
Amigão, muito obrigado. Mais uma semana do podcast e passa nossas redes sociais pra galera aí.
O Instagram Podcast dos Amigões. No Instagram, né? Tem Podcast dos Amigões no Spotify e em várias outras plataformas de podcast.
É isso, galera. Mais alguma coisa, amigão?
Só ressaltar que semana que vem episódio sobre o Irlandês. Foi meu filme preferido do ano passado, então estou ansioso para gravar. E é isso. Sigam a gente aí no Instagram, no Spotify. Qualquer sugestões que vocês queiram fazer, só deixar no Instagram, que o nosso amigo Rafael vai estar lendo. Ele cuida do Instagram. E é isso. Até semana que vem.
Exatamente. Falando sobre pena o Robert De Niro ser esnobado pelo Oscar, mas o Oscar daqui um dia não tá valendo de mais nada. É isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.
Valeu.